Carnaval é desnecessário. Dias parados gastando dinheiro e saúde. Bora trabalhar, moçada. Ficar pulando, suando, bebendo, brigando e muito mais coisas não leva a lugar nenhum.
Quem ama o carnaval, que se juntem e façam uma festa. Gastos públicos com carnaval e ter uma saúde ruim, uma educação ruim e segurança ruim? Ah, que cultura há nisso?
Londrina nunca teve carnaval efetivo de rua. A dificuldade de todo o país também se reflete na organização do carnaval. Ele existe e cresce só no Nordeste, onde se aplicam milhões nas festas e há interesses grandiosos.
Esses comentários foram deixados na matéria feita pela Folha de Londrina sobre o cancelamento do carnaval de rua em 2024. Um reflexo do pensamento atual de muitos moradores da cidade, que enxergam o carnaval local como um desperdício de recursos e um desserviço à população. Alguns acreditam até que Londrina nunca teve um carnaval de rua de fato. Mas será que essa afirmação é verdadeira?
Vamos juntos explorar a história da nossa cidade. Aquela história que não fica registrada nos livros e que não é contada nas escolas. Uma história de luta e amor por uma festa que é mais do que só uma diversão. É uma manifestação cultural e um ato de resistência de um povo. O Núcleo Alma.doc orgulhosamente apresenta sua primeira produção, Sambas da Terra Vermelha. O cenário da Londrina das décadas de 30 e 40, voltada para os clubes e as conquistas de personagens importantes da história, como seu Cipriano e a construção do Clube Arol, começa a se desenhar por novos caminhos na década de 50. Por volta de 1956, vemos o início das escolas de samba da cidade.
Um grande movimento social, liderado pela população negra e periférica. Era assim que as escolas de samba se apresentavam, criando uma onda inversa, a mesma elite londrinense que rejeitava essa população passou a reconhecer o carnaval à medida que as escolas de samba faziam sucesso e animavam as ruas londrinenses.
Quando eu falei, eu comecei minha pesquisa no NDPH, dos jornais, antes de... Na verdade, foi em conjunto com as minhas entrevistas com os sambistas e tal. E aí, quando eu fui falar com o Stanley, que é um sambista da cidade também, produtor cultural, o GAN... Eu falei, Stanley e tal, qual foi a data da primeira escola de samba, né? Eu tenho aqui que é a Vila Nova, da Arol. E aí ele falou, não, pega um papel. Ele só me falou, anota aí, fulano de tal, ciclano de tal, nananã. E ele me diz justamente, aí chegam os outros nomes, né? Finalmente que eu não tinha acesso nessa literatura disponível.
Essa é a Laura Grosso, pesquisadora de ciências sociais que passou os últimos anos mergulhada nas histórias dos carnavais de Londrina, objeto do mestrado defendido pela Universidade Federal de São Carlos.
Então, quando a gente pensa as escolas de samba, né, eu acho que a importância delas para a história de Londrina é porque, geralmente, quando a gente pensa o movimento negro da cidade e as ações e os feitos desse movimento, geralmente a gente tem uma referência a essas organizações mais institucionalizadas, assim, né? A gente pensa na Arol, a gente pensa lá depois tem... Na década de 80, assim, começam a aparecer outras organizações também, mais institucionalizadas. E a gente pouco considera as escolas de samba como um grande movimento também social, liderado aí pela população negra, para a população negra e periférica, assim, né? Não eram restritas, nunca foi ao grupo negro em específico, mas foram produzidas, sobretudo pela periferia, assim, pensando para essa própria população. E aí ocorreu um movimento inverso, assim, né? Londrina, que rejeitava essa população, os outros grupos da cidade, a elite da cidade, passou a reconhecer e... se depararam com o inevitável que era incorporar essas escolas de samba como parte essencial da cidade, assim.
As festas dos clubes, lá nos primeiros anos do carnaval londrinense, ainda não eram referências como uma festa de samba. As duas coisas ainda não eram vistas como sinônimos, mas o londrinense começava a abraçar a festa, que se tornava uma marca nacional.
Se tinha samba em Londrina e tinha um lugar para encontrar esse samba, era na avenida, através das escolas de samba, assim. Nos primeiros anos do jornal, ali 60, 61, 62, tinha uma referência ao carnaval, mas não como uma festa de samba, e muito menos eles eram associados, assim. Samba e carnaval ainda não eram sinônimos. Tinham as festas dos clubes, né, e elas se mantiveram por muito tempo também, mas não tinha dúvidas que eram festas diferentes, assim. Uhum. Sendo que na avenida tinha e era sobre samba, com certeza.
Existem fotografias da década de 40 que mostram uma espécie de desfile carnavalesco, com carros e charretes na Avenida Paraná. Mas as primeiras manifestações de blocos e escolas de samba foram registradas na década de 50, com o Bafo da Jiboia, o Última Hora e o Bloco Unidos da Vila Nova. E a história se encarrega de contar a extensa lista de escolas de samba que viveram a partir desse movimento.
Nas décadas que se seguiram, Londrina viu o surgimento da escola de samba Unidos Independentes, Unidos da Portela, Bahia Abraça Londrina, Unidos da Maria Isabel, Chão de Estrelas e Samba Barroca, que fizeram carnaval londrinense até a década de 1980. O livro Presença Negra em Londrina, do Idalto José de Almeida, lista 17 escolas e uma liga de samba na história do carnaval da cidade.
Uma construção do carnaval passava pela organização popular e esforço das camadas mais baixas da sociedade da época.
E as pessoas idosas, as mães, as tias, as avós, se envolviam todas na tal da escola de samba. Era muito legal, porque isso também é educativo, né? Isso também é cultura, isso também é relacionamento, relações humanas. Então, era a avó, a tia, colando lantejola.
A gente ouve a Elza Correia, folheando dedicada, que também foi vereadora da cidade de Londrina.
Porque tinha umas tarefas distribuídas nas escolas de samba, e você tinha que cumprir as tarefas e podia agregar gente para ajudar na do outro, e o outro ajudar na sua. E eu me lembro que o Marquinhos era muito criativo, demais de criativo. Artista plástico, né? O cara é maravilhoso. E ele falou, Elza, vamos colher, fazer os boás que nós precisamos, de pluma da bundinha da galinha, aquela a peninha mais pequenininha ali que solta, né? E aonde nós vamos buscar isso? Nossa, meu Deus, precisa muita pena. Ah, vamos a alguma granja. Achar granja em Londrina, onde tem granja, e vamos pedir. Aí nós invadimos as granjas, com ordem, logicamente, do proprietário, e catávamos balde daquelas peninhas, depois pintávamos uma a uma. A gente pintava amarelo, rosa-choque, marrom, preto, branco. A noite inteira a gente ficava pintando pena de galinha, com um prato, com a tinta e lá. Quase dormi, porque eu tinha trabalhado durante o dia, né? E para fazer aqueles boás que ninguém dizia que era pena de galinha. A única coisa que era terrível eram os piolhos de galinha depois. Você ficava coberta de piolhos de galinha. Coçando a cabeça, era uma coisa. Não havia que salvasse a gente dos piolhos. Mas a gente fazia isso com a maior alegria, né? Dava risada, achava bacana.
A união popular necessária para fazer um carnaval acontecer foi a grande marca das primeiras movimentações carnavalescas nas décadas de 50, 60 e 70. A escola de samba Chão de Estrelas foi criada em 1976 e fez história aqui pelos Cantos Pé Vermelho. Uma escola criada pelos irmãos Paulo e Osmar Novaes. Foi uma sequência do trabalho da escola de samba Unidos Independente.
Mas aquela escola de samba, essa família Novaes, fundou a escola de samba Chão de Estrelas. E é lógico que eu estava na Chão de Estrelas, né? Então, a gente, eu, minhas irmãs, meu irmão, a gente tinha um bocado de gente da família que era da Chão de Estrela. Então, ali, eu já tinha muito, muito gosto pelo samba, mas foi na Chão de Estrelas que a gente começou a perceber a importância do exercício democrático que a gente fazia lá. Tinha gente de todo jeito. De todo jeito. Então, o exercício da democracia foi muito forte. O respeito, assim, às potencialidades, à criatividade, era um companheirismo, era uma solidariedade, era fantástico. A escola de samba não é só o desfile na avenida. Ela é muito além disso. Sabe? Talvez por isso também tenha tantas dificuldades, né? Ou tenha tido tanta dificuldade na nossa cidade, em outras cidades, que em alguns aspectos estão mais conservadoras mesmo.
Serra, serra, serrador, corta além, alinhador, e que sugestão de estrela desfilando com amor. Lembrei um pedacinho.
Esse é seu Osmar Novaes, cantando um dos sambas enredo da Chão de Estrelas.
Primeiro samba enredo que nós fizemos para Chão de Estrelas. Eu, esse amigo meu, fazendo em São Paulo, essa letra. Uma partezinha, eu lembro, não, a cabeça não dá, não ajuda, né? Mas fala sobre o da região nossa aqui, do Paraná. A nossa escola de samba, de vez em quando, viajava. Em Cambé, a gente viajava, ia para Cambé. Nós fomos parar em Assis, no estado de São Paulo, se apresentar. Só que era Unidos Independentes, não era? Porque meu irmão fundou o Chão de Estrelas, mas bem depois. Uhum. Mas bem depois, entendeu? Quando ele formou a escola de samba, já estava em São Paulo, trabalhando em São Paulo.
A Chão de Estrelas é de 76.
76, mais ou
menos. 6.
76, 70, 75 para frente.
E a Unidos Independente é lá em 60.
Não, que aqui, é bem aqui na frente. Foi o começo. Porque naquela época tinha quantas escolas? Tinha duas escolas, na realidade. Aí sim, eu vou te contar a história agora como começou. Conte. Vamos nessa parte ou não?
Vamos.
Então começou o seguinte. Como eu falei para você, o início, né? Aí nós tinha a nossa escola aqui, que nós formamos, mas ela dava o quê? 60, umas 60 pessoas, mais ou menos. E tinha um clube na Vila Brasil. Os caras formaram a escola também na Vila Brasil. Então, acontecia o quê? Aí nós se concentramos lá na Caixa d'Água, na Ginópolis. E a escola da Vila Brasil se concentrava no Ouro Verde. Aí acontecia o quê? E para nós passar, que era desfile de carro. Não tinha como. Aí nós fomos peitando todo mundo, peitando... Fomos... Carro vinha, nós passando, o couro comendo, o samba comendo, e o cara, a outra escola de lá pra cá, nós se cruzamos ali na. Como é que chama ali? Na Rio de Janeiro, um pra lá, outro pra cá, aquela muvuca do caramba, você tá entendendo? Uhum. E ali começou a criar corpo, não tinha comissão de jogada, não tinha nada. Aí no segundo desfile, aí já aumentou, aí já veio o bloco do Bela Cosa, que é o Bafo da Onça, né? Aí já colocaram umas cordas, mas a gente não sabe como é que surgiu essas cordas. Já para organizando. No terceiro ano, já colocaram uma comissão julgadora, que é ali no calçadão mesmo, uhum. Não tem aquela praça lá em frente à igreja, como é que chama ali?
Praça Marechal Floriano.
Isso, aí já colocaram, aí já começou já o movimento, já a Metur já se envolveu, já começou a organizar, já começou a dar passa pra gente. E aí começou o movimento, é desse jeito que começou o Carnaval de Londrina. Esse é o começo.
Antes dessa primeira saída, que teve essas duas escolas, né? Tinha blocos, era
não, só tinha um bloco. Clube. Não tinha nenhum bloco, só tinha nos clubes, não tinha na rua, não tinha. Nós fomos as primeiras duas escolas, foi organizando, né? Aí a nossa escola cresceu muito.
Isso aí tocava o quê? Esse primeiro ano, assim, qual que era o repertório que tinha?
Não tinha repertório, não tinha nada, só batucada mesmo, só batucada. Que veio ter um samba enredo mesmo, de verdade, foi a Chão de Estrela. Aí nós saímos com som, tudo, já puxando samba enredo. Aí meu irmão montou uma escola fantástica, não tinha pra ninguém.
Osmar começou sua história nas avenidas londrinenses, trabalhando nas escolas de samba daqui.
Você conhece minha sobrinha, né?
Não sei quem é.
Jornalista, você conhece. Se eu falar assim, você vai ficar arrepiado. Adivinha, famosa.
Ele é tio da Dulcineia Novaes, jornalista que você já deve ter visto na televisão e que também desfilou nos carnavais londrinenses.
Mas depois de um tempo, ele protagonizou um intercâmbio entre o Carnaval de Londrina e o Carnaval de São Paulo. Ele vivia na capital paulista e vinha a Londrina todos os anos para ajudar a colocar a escola de samba na avenida.
Aí aconteceu o seguinte, aí eu vinha sair de São Paulo para ajudar a montar a escola aqui. Eu que montava toda a escola na avenida da Chão de Estrela. Que meu irmão,
quando o senhor estava em São Paulo, vinha.
Eu vinha pra cá pra montar a escola de samba da Chão de Estrela, porque meu irmão fundou a Chão de Estrela, então eu vinha pra cá pra ajudar eles a montar a escola, fazer tudo, entendeu? E trazia a gente de São Paulo também pra desfilar. Uma vez nascemos com a ala, com tudo passo marcado aqui na Chão de Estrela. Não tinha, não, ninguém ganhava da gente. Não tinha como. Porque meu irmão é um carnavalesco fantástico, né? Ele, a esposa dele, pra fazer fantasia não tem igual, né? A esposa dele era muito trabalhadeira também, ajudava a fazer fantasia, entendeu? Ele é uma equipe.
O Carnaval londrinense se apresentou em diversas ruas e avenidas no decorrer das décadas. Teve como palco inicial a Avenida Paraná. Muito antes de se tornar o Calçadão, recebia as escolas de samba que vinham lá do outro lado da linha do trem se apresentar para a sociedade londrinense. O sambista Joaquim Braga conta como ele começou a tocar numa bateria de escola de samba no início dos anos 70.
Formaram uma escola de samba lá na Vila Casoni também e tal, Acadêmicos da Casoni. E meus irmãos, os menores, ficaram lá por lá, rodeando lá, daí chamaram, convidaram eles para ser passistas, né? E daí eu peguei também, cheguei lá e falei, você quer ser passista também e tal? Eu peguei e falei assim, passista não leva muito jeito não. Eu sei dançar samba, mas eu não queria ser passista não. Eu falei assim, me deu vontade de tocar. Aí eu vi aqueles caras tocando surdo, contra surdo, tal, aquela coisa. Eu falei assim, eu quero tocar um instrumento desse aí, grande aí, né? E falaram assim, não, aqui tem... Eles falaram assim, não, se quiser entrar, pegar um instrumento, você vai aprender um instrumento pequeno. Aqui existe uma hierarquia. Eles não falaram nesses termos, né? Mas falaram assim, não, tem que começar de... ele falou assim, vai aprender um instrumento pequeno, começa pela frigideira e tal. E eu comecei, daí gostei. Daí depois eu nem quis, tive ambição mais de ir para instrumento maior. Porque a frigideira saía na frente da escola, da bateria. Tinha bateria, daí tinha uma aula de passistas, de cabrochas, que iam ali na frente dançando, e a frigideira ia na frente delas. Daí elas iam, dançavam, né, sambava na frente da ala da frigideira. E daí a gente podia fazer performance, né, com a frigideira, dando tá, deitar, no asfalto e batia no asfalto. Fazia graça, né? E eu gostei. Não tinha tamborim, muito tamborim. E daí eu fui na frigideira, daí eu comecei a sair. Isso aí foi o carnaval de 73. Primeiro carnaval que eu saí.
Sim. Quem que ensinava? Quem que coordenava o ritmo, a bateria?
Você conhece um deles, que é o Betinho. O Betinho, ele era praticamente um adolescente. Tinha acho que ele tem a mesma idade que eu, talvez até um ano mais novo. Mas ele já era um dos coordenadores da bateria lá, né? O irmão dele, que era o presidente de fato, porque o presidente da escola era o Diolino Baceto. E o João Carlos, que é irmão do Betinho, que era o presidente. Aí o Betinho falou assim, falou pro Tonhão, falou assim, ensina esse neguinho aí a tocar frigideira, tá? O Tonhão que coordenava ali a parte do pessoal das frigideiras e tal, não sei o quê. Os repicar a frigideira, essa coisa toda, aquela coisa da performance, aquela coisa. E daí juntava todo mundo junto ali, pá, 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 e aí o pau torava, né? E o Betinho coordenava mais o pessoal lá da parte de trás ali, as caixas, os repique, repinique, os surdos, tal, contra surdos, tal. O Betinho e um primo deles lá, tal.
Agora você vai ouvir o Betinho.
A pessoa que ensinou o Braga a tocar, foi eu que ensinei ele a tocar uma frigideira no chão. Primeiro foi o Osmar, que fez escola de samba. Depois o Paulo Novaes, que é o irmão do Osmar, que é tio meu. Aí juntou os dois, fizeram o Chão de Estrela. E junto com o meu irmão, o João Carlos. Lá na Vila Casoni, às vezes eu era mestre de bateria, mas quem era mais mestre de bateria era o meu irmão, final do João Carlos. Quando o João Carlos não estava, eu estava. Agora aqui da Chão de Estrela, para a Barroca, aí era o Osmar. Por quê? Já armava o enredo em São Paulo, a pegada, a batida, os ritmos, vinha tudo de São Paulo, aqui ninguém fazia. Em Londrina não tinha nada disso. Conclusão. Vieram copiando tudo da gente. Se a escola de samba, a Chão de Estrela ou o Barroca descesse primeiro, via tudo embora.
O Gavião tocou numa escola de samba.
Chão de Estrela.
Chão de Estrelas, que tinha aqui em Londrina, ele tocou.
Dos 10 prêmios da abertura, a Chão de Estrela levou 9. Eu comecei. Bom, eu sempre gostei, mas eu aprendi a gostar do samba por causa de um irmão meu. Ele tocava no carnaval, ele tocava bateria em cima de um caminhão. Eu vi ele tocar na rua, o povo, naquela época não tinha escola de samba, assim. O pessoal vinha pulando atrás de um caminhão e todo mundo ia pulando atrás. Então naquela brincava assim o carnaval.
Esse é o Gavião, percussionista do grupo Samba da Padaria.
Mas eu comecei ali, aí chegava em casa, era lata de leite ninho, lata de cera, e eu fazia minha bateria, e não é assim, é assim, não é assim, é assim. E eu fui pegando o jeito, não sei tocar nada, mas eu gosto de estar no meio do povo, eu gosto de estar participando da festa. Essa é a minha vida.
A produção das alas e fantasias das escolas de samba passava pela união e criatividade das pessoas apaixonadas pelo processo e pela ideia de criar algo incrível. Elza Correia conta um pouco mais sobre isso.
O bonito desse processo, que a gente não tem morro, mas a gente tinha da linha férrea para baixo, né? Eram os pobres, na verdade, que iam participar das escolas de samba. Era o pessoal de periferia, era o pessoal que não tinha outras oportunidades de lazer. E era um ano inteiro a gente se deliciando para depois sair no desfile de escola de samba. A Chão de Estrela, a família Novaes, tinha um cuidado muito grande, porque o irmão do Paulo Novaes, o tio da Dulcineia, ele tinha essa experiência em São Paulo, nas escolas de samba, que era tudo muito organizado, né? É, não tinha essa esculhambação que depois passou a ter, gente com sapato toda cor, com outro chinelo havaiano, outro não sei com o quê, outro com... Essa esculhambação que virou, não, era uma coisa, uma disciplina muito importante, o cuidado da escola de samba para que todos os componentes estivessem bem arrumados, bem fardados. Minha mãe costurou para a escola de samba durante muito tempo como voluntária, nem ganhava nada, era uma costureira maravilhosa. Aliás, as minhas roupas de porta-bandeira, ela que fez sempre, todas elas. Muito trabalhoso, né? Aí, o que a gente fazia? A gente ficava pensando, a gente tinha a oportunidade de pensar, junto com o diretor da escola, as fantasias, as alas, a gente era ouvido. Né? A gente ficava aí nos brejos, catando taboa, não sei se vocês conhecem, tá no brejo, assim, um pendão bonito, maravilhoso, para usar na fantasia, sementes, lantejoula, resto de tecido, caco de vidro quebrado, escambau. Sabe? A gente fazia fantasias maravilhosas. A Dulcineia teve uma fantasia, que aliás está na fotografia dela lá no museu, esplendorosa, toda feita com coisas naturais, assim, que a gente colhia e tal. A gente ensaiava durante o ano todo e não tinha local para ensaio. Não tinha recurso público.
Isso que eu te perguntei.
A gente ensaiava na rua.
Onde que vocês faziam tudo isso?
Tudo na rua.
Com o passar dos anos, o carnaval londrinense foi sendo afastado do grande centro da cidade. Vias como Avenida Maringá, Quintino Bocaiúva, Sergipe e Leste-Oeste também serviram de cenário para os desfiles, até que o carnaval saiu das ruas e foi levado para o Autódromo de Londrina.
É necessário fazer um parêntese nessa contação da história do Carnaval de Londrina, para falarmos sobre uma escola em especial, uma escola que teve uma breve passagem e que ficou esquecida nos registros oficiais. Sabe aquela lista do Hidalto? Tem uma escola que nem na lista dele não aparece.
Mas teve uma coisa inusitada que muito pouca gente fala e sabe. Eu era presidente do PCB. E fissurada por samba, fissurada por escola de samba, por tudo que era cultura, eu falei, pô... E sempre houve essa barreira, né? Achando que nós, as pessoas do Partido Comunista, eram pessoas estranhas, né? Que tínhamos pactos com o demônio, enfim. Então, a gente queria desmistificar isso. Eu, como presidente, falei, gente, tinha o Márcio Almeida, que era um médico que também era do PCB. Tinha um pessoal muito, muito bacana no partido, gente jovem e tal. Falei, vamos fazer uma escola de samba? Eu deixo de sair na minha escola de samba... E vamos para a escola de samba do partido. As pessoas precisam entender que nós somos pessoas comuns. Que não tem nada diferente da gente, que a gente não come criancinha, não. Entendeu? Que a gente não fura olho de padre. Então, vamos desmistificar, vamos trazer as pessoas para o samba, porque o samba constrói, o samba une. A escola de samba chamava Unidos pelo Socialismo. Sabe? Olha só... E foi uma escola de samba maravilhosa. Eu fui porta-bandeira, Marquinhos foi mestre-sala, uma bateria extraordinária, carro alegórico, com tudo que a gente tinha de fantasias incríveis. Alguns colegas vieram de outras escolas, queriam sair com a gente. O Apolo lá, com o grupo do Pirulito, também entrou na escola de samba. Independente de a gente estar lá preocupado quem da onde era, quem era, quer sambar, venha, unidos pelo socialismo. Eu não queria discutir socialismo, que nada discutir socialismo, eu queria era sambar. Então vamos lá. A escola foi maravilhosa, sabe? Eu tenho fotos da escola, minha fantasia era vermelha e dourada e amarela, coisa mais bonita, entendeu? Então isso aconteceu em Londrina. Isso é uma coisa que faz parte da história da cultura de Londrina, do samba em Londrina, e a gente não vê em lugar nenhum.
A Unidos pelo Socialismo desfilou no Carnaval de 1988 apenas, porém com cerca de 400 integrantes e sem exigência de que os mesmos fossem filiados ao partido.
Na década de 80, os desfiles das escolas de samba já não cabiam mais nas ruas apertadas da nossa cidade.
Na década de 80, sim, a gente tem coisa de 50 mil pessoas na Quintino Bocaiúva, na Sergipe, inclusive uma necessidade de rever esse trajeto por conta da quantidade de pessoas. A gente tem escolas de samba com mais de 400 pessoas, escola de samba que teve mais de 10 alas de carros, carros alegóricos e tal. Então, a gente está falando de uma festa com um nível extraordinário, assim.
No próximo episódio, a gente continua cavando as histórias desconhecidas dos sambas da Terra Vermelha. Vamos desbravar o espaço que essa cultura ocupou nas zonas e clubes londrinenses. A profissionalização musical na chamada Era do Ouro Verde. Eu sou Walter Júnior.
E eu sou Vivian Honorato. O roteiro deste episódio foi escrito por mim. Nas nossas redes, você encontra informações sobre as fontes de pesquisa que a gente utilizou para a construção deste documentário. Fique com a gente nessa viagem musical. Nos vemos no próximo episódio. Até lá!